aquisições. Em 2011 tinha uma dívida de 388 milhões, mais o FIMES tinha 44 milhões e há uma nova reestruturação. Todos os spreads que eram de 4,5 e de 5 são reduzidos para 3,5 e emite a tal dívida convertível de 160 milhões, que deixa de ser dívida de curto prazo ao BES e passa a ser dívida de longo prazo, uma posição de capital bem mais confortável para si e para o banco.
Quem é que foi esse?
Isto é 2011, as VMOC. Mais uma vez.
Ela depois dos bancos do dinheiro, sim.
Mais uma vez, recebeu 160 milhões em dívida de VMOC e só pagou dívida ao BES de 142 milhões. O resto deste valor?
O resto deste valor ficou para desenvolvimento, de certeza. Se eu não colei 160, não?
As VMOC que já foram faladas, que no fundo são dívida de longo prazo, vendem em 2021. Nunca as pagou? Acabou de dizer que também não as vai pagar, porque elas vão ser reestruturadas. Como é que elas vão ser reestruturadas?
Eu ia dizer, mas isso posso repetir. O dinheiro todo do BES que nós recebemos está dentro das contas do grupo. Ali não há, as contas estão auditadas, pode ir lá virar aquilo tudo ao contrário, que o dinheiro está lá dentro, isso não tem problema nenhum. Agora, qual é a outra pergunta que...
A pergunta é, não pagou as VMOC que foram emitidas em 2011, e o que é que lhe vai acontecer?
O que eu estou a dizer é que as VMOCs, eu já disse isto duas vezes, outras vezes, as VMOCs, neste processo todo que está aqui, têm cabimento, tudo elas a serem pagas. Mas, se porventura não tiverem, vão receber 25% do verde lá, que vão valer uns milhões de euros. Depois, ainda tem outra situação, Sr. Deputado, que existe um master plan que estava aprovado na Barra da Jangada de 235 ou 253 mil metros quadrados de construção. Sabe o que é que isto às vezes tem? É quando aquilo, as propriedades deixam de estar paradas muito tempo, as pessoas desinteressam-se e depois não andam atrás daquilo que têm que andar atrás.
Vamos por partes. As VMOCs vencem este ano. Vão ser pagas ou não vão ser pagas? Não vão ser pagas.
As VMOCs já estão na reestruturação.
As VMOCs não fazem parte da reestruturação do FIAE e não fazem parte da IMOSTEP. São uma outra coisa. Nós não conhecemos essa reestruturação. Qual é a reestruturação das VMOCs, então?
As VMOCs não fazem parte. Então não está incluída naquilo.
As VMOCs estão na reestruturação. As VMOCs estão na reestruturação.
Estão na reestruturação. Não, estão na reestruturação, então.
Não, o FIAE, o fundo que foi criado e que é gerido pela Capital Criativo, exclui as VMOC. As VMOC não estão lá incluídas.
As VMOCs vão se converter em capital.
Da Proma Valor?
Sim.
O novo banco vai ficar acionista da Proma Valor.
É isso mesmo. E é por essa via que vai receber tudo.
Mas todos os ativos do grupo Proma Valor, que nós saibamos, estão sob propriedade do Fundo Capital Criativo. Para pagar o resto da dívida do grupo.
Claramente, que após o pagamento do fundo, todo o remanescente irá para o Proma Valor.
Está escrito que após o pagamento do fundo, todo o remanescente irá para o Proma Valor, está, mas não está escrito que
aliás,
vai servir para pagar VMOCs.
Está dito outra coisa. Está bem, mas é para pagar os 160 milhões de euros.
É que isso está escrito.
Você... Tá, há pagamento após a Proma Valor, deputado, que é para um momento de interesse, não, isto é muito técnico. Nós vamos entregar o acordo da reestruturação e vimos cá esclarecer isso.
O novo banco vai converter essas VMOC, vai se tornar acionista da Proma Valor. Quando toda a dívida do grupo for paga através do Fundo de Capital Criativo, se sobrar dinheiro, esse dinheiro irá para a Proma Valor. E é dessa forma que o novo banco espera poder ser ressarcido dos 160 milhões que investiu.
E dá.
Sendo que, neste momento, a sequer possibilidade desse fundo criar fundos para pagar a dívida que já lá está, já é bastante baixa. E, portanto, quanto mais para chegar, o novo banco vai ser acionista da Proma Valor.
Eu não sei como é que vocês ficam tão pessimistas com isso.
Porque já se passaram 10 anos e não pagou um cêntimo. É por isso que somos pessimistas.
O contrato é bem claro. Os ativos estão lá. Os ativos estão bem claros. Todos eles têm um valor. Não têm o valor ali que a senhora deputada diz que eles valorizam. Eu compreendo o que é que a senhora está a dizer. Mas não é assim. Os ativos, eles valem, mal começarem a desenvolver, vai ver qual é o valor que eles vão ter.
Os ativos têm tanto valor, mas o Sr. Luís Filipe Vieira teve de dar todo desempenhor, não conseguiu pagar as suas dívidas. Que é a contradição que nós temos que enfrentar e compreender aqui.
Sr. Deputado, ouça uma coisa. Eu nunca fugi de ninguém, eu tive de cá sempre. O senhor tem que entender, se não entender isto, não vai entender nunca. Eu vivo em Portugal, não tenho offshores, não fugi, cumpri sempre com tudo, fui vítima de uma situação que não fui eu o culpado, o banco fechou, e agora fui lá e dei a cara e estou a resolver, e vai-se resolver. Agora sim, deixem as pessoas trabalhar. Agora, se amanhã chegarem, apontarem uma pistola, tu tens 30 dias, isto é a mesma coisa, disseram, eu comprar uma casa, imagina que eu compro uma casa, e passado, que é para pagar em 20 anos, eu chego ao fim do 8º ano e dizem, olha, tens de pagar, senão vais para a rua.
Ah, mas é que o contrato da compra de sua casa era só de 8 anos, não era de 20.
Não, era 20.
Não, era de 8.
Não, mas porquê é que está a dizer?
Todos os contratos, todos eles foram concordados. Porque nunca, quando chegou a data de pagamento, nunca pagou um contrato de crédito. Nunca. Nem eu.
Oh, Sr. Deputado, eu paguei 161 milhões de juros. 161 milhões de juros.
Só esqueci, foi pagar o capital que podia emprestado. Mas eu só quero perceber uma coisa. O novo banco vai deixar de ser credor para mais uma vez se tornar acionista de uma empresa sua. É esse o acordo que está feito com o novo banco.
É a única via que tenho para receber. Sr. Deputado, um dos erros... Vamos ser claros nisto. Um dos erros dos bancos em Portugal, nesta atividade, foi o capital que punham nas mãos de todos os construtores. Qualquer coisa, toda a gente queria. Não havia banco nenhum, eu sei como é que os bancos funcionavam. Não havia banco, até quando foi aquela procura de criar crédito, deu-se crédito para toda a gente. E esta atividade que está aqui é uma atividade de capital intensivo. E depois às vezes nós... É a longo prazo? Imagina quando nós começamos com um edifício. Ainda estamos a meio, já estamos todos entusiasmados, já está o banco a pressionar, não é mais? Constróis outro. E é assim que as coisas funcionam. E então, eu, felizmente, e deixe lá que eles não me emprestavam dinheiro, se eu não fosse carregoizado, se eu não tivesse crédito da maneira como tinha, na minha vida toda empresarial que tive sempre pela frente. Eles sabiam que alguma vez aquilo ia se liquidar tudo, não ficava lá nada. E fizeram bons negócios comigo, já lhe digo, o banco fez bons negócios comigo, de certeza absoluta. Por isso... Esta atividade imobiliária é uma atividade que tem risco também, é verdade, tem risco. E o banco aqui também tem que ver o risco às vezes. Tem risco mesmo, a sério. Agora, tem a capital intensivo muito forte. E, salvo erro, só se for agora, eu vou dizer, salvo erro, nos últimos 20 anos, vamos falar nos últimos 20 anos, 20 anos, 30 anos, dificilmente alguém que fazia urbanizações ou desenvolvia 400 fogos com capital próprio. Era tudo capital de banco.
Vamos ver uma coisa. Desde 2008 que o seu grupo não gera dinheiro para pagar o serviço da dívida. E isso é muito claro nos documentos internos. São feitas reestruturações. Há uma reestruturação... Já passámos essa fase, eu quero fazer outra pergunta. Mesmo depois da reestruturação de 2011... É feita a reestruturação e ainda lhe é dado mais crédito para entrar no negócio do Brasil. E eu queria saber se alguma vez contactou com o fundo Doyen para participar consigo nos negócios do Brasil. Mas...
Desculpe, isso é mais uma falácia.
Mas conhecia o Sr. Nélio... como é que ele se chamava? Nélio...
Nélio Lucas.
Lucas.
Conheci-o no mundo do futebol. O Benfica ia fazer um negócio. Qual foi o jogador que o Benfica comprou através dele? Alan John. Único. De resto, nunca tive nenhum negócio com o Nélio Lucas. Ele não tem nada contra o Nélio Lucas, que é o modelo de negócio que ele tinha, é que nós não tínhamos interesse nisso. O modelo que tinha.
Nunca ponderou ter negócios com ele?
Não, negócios não. Nunca fiz nenhum negócio com ele.
Eu estou a hesitar porque tenho aqui um documento da BES e da Promovalor em que é analisada a entrada do grupo Doyen nos seus negócios.
Não, que tivemos negócios com ele, acredito nisso.
Mas estou-lhe a dizer que tenho um documento em que
é capaz de ter, eu sei o que é capaz de ter. É um turco, não era com ele, era um turco, mas já não está assinado ao Marinho Duarte, isso até. Não? Mas já lá, se não está assinado ao Marinho Duarte, era o turco que andava lá. Como é que chamava-se aqui o Cabo Frio? Mas não é Cabo Frio.
Espírito Santo Investment Bank, documento de trabalho, para uma valor, ponto de situação, 7 de junho de 2003, Grupo Doyen. Sim. Na sequência dos contatos promovidos com a Doyen, está em discussão uma minuta de morando de entendimento para a participação em diversos projetos, nomeadamente na Verde Lago em Portugal, Barra de Jangada e Cabo Frio, no Brasil, estão a ser discutidas as formas de participação e o custo de entrada nos projetos. A parceria pode tomar a forma de aquisição de 50% dos direitos de cada projeto, a entrega da frase de construção, etc, etc, etc. Portanto, não só... havia contacto, como havia um memorando de entendimento e uma hipótese bastante sólida de entrada nos projetos. Cabo Frio não sei o que é, sei que está um documento da Promo Valor, em que analisa as hipóteses de internacionalização e tem um capítulo, um subcapítulo sobre o grupo Doyen, aquele que me disse que nunca
ponderou ter... Ele só teve relação connosco por causa de Cabo Frio, disse? Nem me lembro dessa brincadeira, mas nunca, nunca. A Verde Lago era impossível. A Verde Lago era impossível.
Não teve um memorando de entendimento assinado com ele?
A Verde Lago era impossível para nós.
Ou no Brasil?
Eu vou dizer porque é que a Verde Lago era impossível.
Eu não lhe estou a perguntar para que
não,
era impossível.
Espera.
Repare, eu não quero saber porque é que era impossível. Eu quero saber se teve algum contacto ou negócio
nunca
com este grupo.
Nunca tive contacto nesse aspecto, só se foi o meu sócio ou o marido, mas duvido que tivesse nesse aspecto. Eu vou dizer porquê. Esse terreno... teve uma proposta, deixa-me só acabar, o que é para perceber, porque é que estava aí Verde Lago, a senhora deputada falou em Verde Lago, não falou?
Eu falei porque li.
Não. Pronto, e eu recusei uma proposta de 100 milhões de euros por esse terreno a um cliente do Banco Sabatel, que vinha através do Filipe Pinhal, porque era o projeto que uma filha adorava. É o self, pronto, é que ele está a ser desenvolvido agora, foi para a Ox, e eu recusei. Por isso, o que tiver aí só se foi o meu sócio, algum encontro teve com ele e falou, agora, onde eles podiam e tiveram, é verdade, falaram, foi Cabo Frio, que até foram lá com um avião a Cabo Frio, que era um desenvolvimento grande, projeto, esteve lá como sócio, mas nunca chegou a fazer nada. E era difícil de fazer também com eles, porque não era com o Nélio Lucas, isto o Nélio Lucas aparecia, mas quem era o dono da empresa era um turco, não era o Nélio Lucas. E acho que não era através da Doyen, era através de outra empresa imobiliária que eles tinham.
Deputada, para terminar.
Eu termino. E para terminar, queria saber como é que era feita a sua relação com o BES e que contactos é que tinha. Nomeadamente, há um facto que já foi publicitado, que é em 2013, em que o Sr. Luís Filipe Vieira e o Dr. Almerindo Duarte convidam o administrador António Souto, o administrador Moraes Pires e Bernardo Espírito Santo para ir ver a final da Champions à Inglaterra. Voo privado, estadia no Sheraton, almoço, tudo pago, juntamente com uma delegação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, onde havia negócios, e da Câmara de Vereadores da Prefeitura do Rio de Janeiro, juntamente com a família Vieira, é assim que está descrito no e-mail. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar, número um, quem é que pagou as despesas desta viagem, se era normal um cliente convidar membros da administração do banco para, enfim, uma viagem de luxo, destas, isso também era normal convidar responsáveis políticos dos negócios do Brasil para jato privado para ver a final da Champions com estadia em hotel de 5 estrelas em Londres.
A administração do BES viajei, do Brasil não sei, com a administração do BES viajei mais que uma vez até, e a convite deles.
Neste caso foi o seu convite, por isso é que eu pergunto é quem é que...